De volta aqui no CBN Cultura, a gente vai falar agora de um dos maiores sucessos do teatro mundial, o Fantasma da Ópera, que está em cartaz na capital, no Teatro Renault. A gente vai conversar agora com os protagonistas dessa montagem, que já levou mais de 500 mil de pessoas ao teatro, o Thiago Arancan e a Lina Mendes, que dão vida ao Fantasma, e a Christine. Tudo bom? Muito bom falar com vocês. Obrigado, viu, Thiago? Obrigado, Lina, por nos atenderem.
Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem?
Prazer é todo nosso. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa, ao Teatro Renault, aqui no nosso camarim, do Fantasma
Nova. A gente está muito feliz em falar com vocês, que é uma montagem realmente incrível. Eu já assisti duas vezes já. Ficou impressionado como as pessoas saem maravilhadas do teatro, né? E eu queria ver com vocês, primeiro, como é que é a emoção de interpretar esses personagens, né, que fazem sucesso não só no Brasil, mas em montagens no mundo todo, que já atingiu números impressionantes em todos os lugares onde o espetáculo é veiculado, é exibido, não é?
Sim, é uma alegria muito grande interpretar a Christine, né? Quando eu fiquei sabendo que eu ia interpretar, eu fiquei muito emocionada. E todo dia que eu piso no palco, às vezes, realmente, a gente já está muito tempo em cartaz, são muitas vezes, mas eu tento sempre me lembrar daquela primeira sensação de ter feito o papel, e é um personagem que me encanta mais a cada dia.
Na apresentação. E para você, Thiago, como é que foi quando você recebeu a notícia, né, que você ia fazer o Fantasma? Você já tinha assistido a outras montagens? Foi seu primeiro contato com esse personagem? Como é que foi?
Acho que na vida de todas as pessoas, né, alguma música do musical Fantasma da Ópera é recorrente. Voltando um pouquinho atrás, como você disse, é um espetáculo que magnetiza todo o público. A fórmula é ideal e perfeita. Eu, quando fui conhecer o diretor da peça, ele falou: não tem como essa história não dar certo. É uma história
Eles falam isso.
que tem uma combinação perfeita. Isso sim que faz com que seja o musical dos musicais e arraste números e quebra recordes e impossível algum outro, quase impossível, né? Porque nada é
É
impossível na
impossível.
vida, mas quase impossível que algo possa superar o que é o Fantasma da Ópera. Eu, quando recebi o convite da produtora para fazer os testes, né, as audições, eu não pretendia executar nenhum papel similar, ainda mais no meio do musical, mas fui interessado a entender o que seria. Aí consultei meus maestros, meus mentores, na época meu maestro em Milão, e falou: Thiago, olha, vocalmente é perfeito para você, pode ir, vai tranquilo, cenicamente, então nenhum dos problemas. Aí fui, fiz os testes, tive que ir a Nova York para fazer uma work session e, posterior a isso, enviar o meu material para o compositor Andrew Lloyd Webber, que ele valida o Fantasma em todo mundo onde a produção vai. Tem que ter o aval dele, senão não tem Fantasma. E se deu tudo isso, o ano passado, eu fiz esses testes, acabei sendo aceito e selecionado para executar e protagonizar o personagem do Fantasma da Ópera e carregar e endossar essa máscara que é icônica no mundo da arte em geral.
No mundo todo. A gente está conversando com o Thiago e com a Lina, que dão vida aí ao Fantasma, e a Christine. Você chegou também a assistir em Nova York também essa montagem, Lina? E como é que foi para você quando você recebeu a notícia que você ia fazer a Christine, né? Como é que foi para você essa emoção na hora que você recebeu o aval de que você ia fazer esse personagem tão importante?
Eu não tinha assistido anteriormente, só o filme mesmo. Eu não conhecia muito a história, né? Eu conhecia as músicas principais, mas realmente para mim era uma novidade. Eu não conhecia a história a fundo. Eu tinha visto o filme, mas eu era mais nova. E quando eu vim fazer a audição aqui, foi bastante longo o processo. A gente teve audição de fevereiro até maio, os ensaios já começando em junho. E não foi fácil. Eu meio que passando em cada etapa, né? Quando eu fui passando, eu fui me conectando mais com o personagem, me envolvendo mais com a história. Eu me identifiquei muito, né? Algumas coisas também da minha vida por ser cantora de ópera. E a Christine é uma cantora de ópera também. Ela vira, né? Se torna. Então, eu me identifiquei logo de cara. Quando eu recebi a notícia, primeiro realmente eu não acreditei, porque assim é um sonho fazer esse papel, né? Para a maioria das artistas, né? Atrizes do teatro musical é um sonho. Então, primeiramente eu pensei, bom, é uma grande responsabilidade que eu tenho nas mãos, até porque eu não sou do meio de musical. Agora eu sou, mas eu não era. Eu vim da ópera,
Esse é
né?
seu primeiro musical
É o meu
mesmo?
primeiro musical grande, assim. Eu já tinha feito algumas peças de teatro e alguns outros musicais. Eu fiz o Saltimbancos lá no Rio e também Plunks Plactius 1, mas não protagonizando, eu fazia parte de Anção. Mas esse foi o primeiro mesmo, né, que eu tive a experiência de trabalhar com o musical da Broadway, nos formatos, né, no formato exato, né, como o Thiago falou, com o aval deles, os diretores vêm aqui, a gente ensaia.
E um adendo que a Lina falou, a parte dela é a das mais difíceis dentro do repertório do musical.
Do musical, sim.
Ela é uma cantora de ópera para todo efeito, tem toda a delineatura vocal e a exigência vocal de uma cantora de ópera. Tanto é que são poucas as sopranos que fazem com tanta destreza. Algumas fazem, mas com uma destreza e habilidade, aí requer um material vocal e ali na
constância, resistência, exatamente. Porque ela também canta muito durante o musical, dança também, muitas trocas de figurino, quer dizer, é um musical bastante puxado, então você tem que criar uma resistência para isso e também a parte emocional, né? Você conseguir juntar as duas coisas com a técnica e passar as emoções corretas e contar a história, né?
Não deve ser fácil. Agora, não. Concluindo, até pegando um gancho que você falou da preparação, né? Vocês fazem apresentações de quarta a domingo aqui,
sim,
né?
Exatamente.
Como é que é a preparação? Tem, por exemplo, São Paulo é uma cidade, né, um pouco poluída, né? Questão de voz, né? E tudo mais. Tem uma preparação maior quanto a isso? Ou sair à noite, se preparar com cachecol, não beber gelado? Enfim, qual que é a preparação maior quando você tem esse, não vou falar peso, mas essa responsabilidade tão grande de protagonizar um musical que as pessoas vêm do Brasil todo para assistir? Né, tudo mais, como é que é?
A gente tem que ter um cuidado muito grande, né, com a alimentação, com o tempo. A gente geralmente costuma nebulizar bastante quando está seco, aqui é bem complicado, mas é um aprendizado cada dia, né? A gente tem a nossa rotina de cuidados, mas somos humanos, né? Então a gente tenta, como a gente pode, nebulizar, vocalizar, e a academia, comer bem, né?
Nós somos um atleta da arte aqui, sim. Não pode estar mal em nenhuma condição, até porque a entrega é muito grande e o esforço, a exigência. Imaginar que fazemos 7 espetáculos por semana, todos os dias, já há 1 ano em cartaz, então pode se imaginar essa exigência física e corporal, mental e tudo. Então, nós, além dos cuidados básicos que temos que ter, por mudança climática, todos os outros, a gente é bem assistido aqui por uma equipe de fisioterapia, que também nos dá a condição física de estar ali todos os dias de espetáculo na semana. Temos também, no nosso, né, que viemos da base do canto, onde o canto é fundamental, essa resistência vocal. Tanto eu quanto a Lina viemos de escolas líricas e ainda de fora, a gente desempenha esse papel. Mas temos que tomar todos os devidos cuidados. É um grande atleta da arte.
Da voz.
A gente está conversando com o Thiago e com a Lina, que protagonizam o espetáculo Fantasma da Ópera, que está em cartaz aqui em São Paulo. O espetáculo já teve 2 temporadas prorrogadas, né? E até setembro, agora vai até dezembro. Está um grande sucesso, 500 mil de pessoas já assistiram, um número muito expressivo, né? Quando você pensa em 500 mil pessoas, é metade de uma cidade como Campinas, que esteve aqui e ainda vai aumentar esses números, né? Aqui dentro do teatro. É um número muito expressivo, parabéns. Aproveitando o Thiago também, Thiago, tem uma preparação grande da máscara, né? Como é que é esse tempo? Queria que você explicasse para as pessoas como que é essa preparação, 1 hora e meia quase, para você ficar pronto pela peça.
É o processo mais delicado e, digamos, até aquele mais chato, é a preparação do personagem. O personagem, ele carrega uma deformação, ele tem toda a parte direita da face deformada por conta de uma doença e a parte do crânio também. Então, para criar tudo isso, a gente precisa em torno de 1 hora e meia com a equipe de maquiagem e a equipe de peruca para adequar o personagem àquilo que é a característica principal dele. E aí, finalmente, carregar a máscara. Mas todo esse processo é muito delicado, requer muito tempo. E uma curiosidade, a máscara em si é feita um molde, né, na nossa cabeça, no qual ele recria essa máscara. E também esse processo foi muito chato lá no começo, que é um capacete de gesso que praticamente anulava tudo que é ao seu redor, só um canudinho para respirar por 2 horas. Então foi bem aflito essa questão. Mas está aí, a chave do personagem é a maquiagem, porque é tudo, né? É um momento até que ele cria toda a vulnerabilidade dele quando a Cristina, no caso, arranca a máscara e a peruca e mostra ele como ele é deformado. Então ali ele perde toda a força dele, a magia, o modo dele ser galã, e perante a ela, né? E perante a um público que está no teatro vendo a peça. No caso tem o Dom Juan, né, que interpreta dentro do teatro. E é tudo para ele isso. Então a maquiagem é muito importante, é um fator condutor da trama. Sem aquilo, não existiria nada em relação a essa história.
Não, é incrível mesmo. Agora, eu fiz um tour aqui antes de começar a entrevista com vocês, fiquei impressionado, porque é uma indústria aqui dentro que tem, né, seja o pessoal da costura, seja o pessoal da lavanderia, da perucaria, é impressionante, né, e tem números bem expressivos, né, ó, 230 figurinos, 111 perucas, quase 40 atores, 111 perucas, 40 atores e bailarinos que integram esse elenco. Quando você passou no teste, quando você passou nas audições, você imaginava que era tudo isso aqui? Como é que foi pra você essa impressão?
Eu não imaginava, porque também foi meu primeiro musical grande, assim, então eu não fazia ideia da quantidade de pessoas, assim, envolvida pra realmente fazer isso funcionar. E a gente sozinho aqui realmente não é nada, né? A gente tem a parte figurino, técnica, se uma coisa não dá certo, a cena não funciona, se um colega... Tudo tá ligado aqui, não tem como, a gente...
Impressionante,
é impressionante,
né?
E tem que ser assim. E a gente tem tudo muito organizado, o horário, a hora que veste, a hora que maquia, a hora que coloca a peruca, porque o microfone também, né? Porque senão realmente não funciona. E é muito tempo, não é que assim são 2 meses de temporada, acabou.
Sim.
É um longo período, né? Então você tem que ter uma rotina organizada para que isso dê certo.
Entendeu? Não, muito legal. Agora, Thiago, eu queria que você explicasse para o pessoal aqui que está nos ouvindo da CBN um pouquinho antes da sua carreira, antes do Fantasma da Ópera, que você rodou muitos países aí do mundo todo, né? Até chegar nesse momento aqui que está em São Paulo, em cartaz. Para quem não conhece muito o seu trabalho, explica um pouquinho de boa parte aí do que você fazia.
Eu comecei pequenininho, né, cantando aqui em São Paulo no coral infantil, e aí do coral parti para grandes festas italianas, eventos, cerimônias, casamentos, até que decidi ir para a Europa, após estudar aqui no Brasil, ter uma base boa. Fui para a Itália, me aperfeiçoei em canto no Teatro Scala em Milão, ganhei alguns prêmios internacionais, entre os quais a Operária do maestro e tenor Plácido Domingo, que me abriu a porta para o mundo inteiro. Os principais dirigentes de teatro da ópera estavam ali. E aí me abriu para cantar praticamente em todos os continentes, mais de 40 países, inúmeras produções.
Você fez música com o Plácido Domingo, não foi, também?
Foi, ele já me regeu, cantamos juntos, gravamos vários projetos. Plácido, além dessa relação de amizade, de muito trabalho também, e é um tutor, né? Foi um grande padrinho nessa minha ascensão operística. E eu cultivo isso com muito carinho, porque me deu muita experiência mesmo e muitas possibilidades. Eu, com 25 anos de idade, estava no Washington DC Opera, cantando Carmen, um papel que ele era o Dom José, no caso, né? Na Carmen, que ele era o mestre dos mestres, com o maestro, que era o Júlio Rudel, que era o primeiro maestro que regeu ele quando ele estreou nos Estados Unidos. Era a minha estreia oficial em solo norte-americano, com o mesmo maestro do Plácido, com a mesma ópera. O maestro tinha 87 anos, posso imaginar.
Gente.
E morreu 2 anos após isso, mas a minha emoção. E com Dennis Graves, que era meio soprano, maior Carmen da época. Então foram grandes momentos, grandes possibilidades. E fiquei muito feliz por tudo isso que aconteceu na minha carreira, na minha vida. Mas, de um tempo para cá, resolvi também vir mais para o meu país. Vim ao Brasil há 2 anos atrás com o intuito de democratizar um pouco a música, tentar, da minha forma, locomover e criar novas plateias para esse nosso mercado. Então, popularizei um pouco aquilo que é a forma do canto. Não digo a ópera, porque a ópera não vai popularizada, vai ser apresentada num teatro com figurino, com enredo, com história. A base do musical é a ópera, né? Que é o teatro cantado. Então, vim com esse intuito, criei um projeto, que era um projeto da junção de uma banda com orquestra, músicas populares, mas com uma pegada entre o pop e o erudito, por questões orquestrais, usei muito contraponto e fuga orquestral, com a banda quadradinha e, às vezes, solos de guitarra. Fiz essa turnê, rodei mais de 12 capitais no Brasil, estreei ela em 2017, termino essa turnê agora, em novembro, em Salvador também, na Concha Acústica, acaba essa turnê, começa uma outra.
Legal.
Mas aí, em contemporâneo a isso, veio o convite do Fantasma e comecei a intercalar as agendas.
Loucura.
E nós estamos aqui, ó, 377 apresentações do Fantasma, eu executei...
Um ano e duas semanas.
Executei mais de 300 apresentações, rodei minha turnê.
Tudo no liquidificador,
sacode. Foi demais, muito legal. Depois a gente tem que falar.
Mas um particular meu, melhor, acho que assim, pro público reconhecer, eu gravei um disco que chamava Parada da Pizza do Faustão, com só as carimbadas de cantina. Entre 2005 e 2007 eu fazia as principais pizzas do programa dele.
Sério? É. Tem que dar um Google pra gente poder encontrar.
Thiago Arancan, Parada da Pizza do Faustão.
Foi demais, cara, demais. Que legal. Agora, Lina, vou fazer a mesma pergunta pra você, né? E o pessoal conhece muito a sua voz também pelas dublagens, né?
Sim,
então eu queria que você contasse um pouquinho da sua sua trajetória artística, passando aí pela dublagem, que é um trabalho que você faz com uma qualidade incrível que as pessoas gostam tanto.
Sim, eu também comecei bem novinha no coro infantil também da FRJ, estudei violino também. E paralelo a isso surgiu a dublagem, porque na época um diretor precisava de uma criança para fazer um digo para o Renato Aragão, e aí a regente do coral me indicou, eu fiz. E lá estava o Marcelo Coutinho e o André Cardoso, que no estúdio ia começar um curso de dublagem. Ele falou, falou com a minha mãe, acho que ela tem uma voz bacana, deveria começar, e eu não parei mais. Aí eu fiz o Rei Leão 2, a Kiara Jovem, a Canção, o Príncipe do Egito também, a Miriam Jovem. Comecei cantando, né? E depois também a dublagem. E até hoje eu também dublo. Aí, paralelo, eu comecei também a desenvolver a carreira de cantora lírica, né? No coro eu tive as primeiras impressões, né, da ópera, que a gente fazia muito o coro infantil das óperas do Teatro Municipal do Rio. Então eu comecei a entender aquele ambiente, a gostar, e decidi seguir pela faculdade de canto, né? Eu fiz essa escolha. Também estudei fora, eu fui para a Itália também, estudei na academia, que até o Thiago também estudou.
Vocês não se conheciam antes?
Não, ele foi um pouco antes, né? Um pouco antes.
Muita coincidência.
Mesmo lugar, eu também desenvolvi minha carreira lá. Depois eu fui para a Espanha, também fiz um outro curso, que é também o Centro de Aperfeiçoamento do Plácido. Eu não tive tanto contato com ele, mas é o centro que leva o nome dele. E também comecei a trabalhar muito lá na Espanha, e também eu sempre tentava manter, tento manter a minha carreira aqui no Brasil também. Sim. Né, para não, que é o meu país, onde eu também quero manter a minha arte aqui e levar trazer o que eu aprendo de lá para cá, né, fazer esse intercâmbio. E, bom, basicamente é isso. Então, eu tento levar tudo paralelo. E surgiu a oportunidade da audição do musical e também me trouxe muitas coisas boas.
Falando da dublagem ainda, qual personagem que você mais gostou de dublar? E se fosse possível, uma voz dos incríveis?
Olha, eu gostei muito de fazer a Coraline, já tem um tempinho. Mas foi um filme que eu adorei fazer, um desenho que eu adorei fazer. E também, é um personagem que eu fiz muito jovem, mas me marcou muito, porque era muito difícil dublar. Na época eu tava começando, e eram textos, assim, gigantes, tipo, de uma página. Era a Paty Pimentinha, do Charlie Brown.
Oh, que legal.
Sim, eu adorei fazer um personagem do coração, assim. E a Violeta, né, dos incríveis que todo mundo conhece e adora. Também me identifico muito com ela, né? Aquela coisa meio adolescente rebelde, assim, meio mal-humoradinha às vezes. E eu era um pouco assim, adolescente, e o cabelo escorrido, né, assim, na cara. Então, gosto muito dela. Tá,
tem como fazer um pouquinho de uma voz dela?
Ô, Flecha, você acha que a gente tá aqui no Renault fazendo show todo dia?
Tá certo.
Gente, queria muito agradecer, né? Eu queria falar muito mais com vocês, mas a gente tá com o tempo já estourado, porque vocês já vão se preparar já, já são quase 7 horas já.
Caramba,
e passou super rápido. Eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui no CBN Cultura. O CBN Cultura vai ao ar em Campinas, em mais de 50 cidades do estado de São Paulo. E a galera é muito entusiasmada, né? Muito entusiasta de teatro, os nossos ouvintes. Então a gente fica super feliz de vocês terem falado com a gente. Obrigado pela simpatia. Vocês dois, assim, merecem todo o sucesso que estão tendo. A gente fica muito feliz em poder conversar com vocês mesmo. Obrigado e muito boa sorte aí na trajetória do espetáculo.
Obrigado, nós agradecemos, e o pessoal de Campinas, região, todos convidados, e muita gente de Campinas vem. Continue a ver que o nosso espetáculo vai até o final do ano. E a gente está por aí. A gente espera vocês.
Até 15 de dezembro, então.
Até 15 de dezembro, a gente espera todos vocês aqui. E obrigado pela entrevista, pelo espaço.
A gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui na CBN.